Pô, obrigado, gente. Vocês que são foda.
Sejam bem-vindos à quarta edição, por incrível que pareça, do Vinilcast. Eu peço desculpas hoje pelo meu tom, porque eu tô deprimido. Hoje eu tô triste, hoje eu não vou ser um host feliz, um host animado fazendo piadas, talvez ao longo do programa anime, mas não. Então por isso que a gente tem três participantes maravilhosos aqui pra ocupar esse espaço da piada. E da música também, claro, que esse que é o importante dos nossos programas. Estamos aqui com o sempre presente André Manuel, por favor, diga olá para os seus ouvintes.
Olá, ouvintes, tudo bem? Mais uma vez, MBS. Cedo, né? Foi aqui duas semanas que a gente gravou outro. Será que vai mudar? Será que vai ter mais esse ano? A pergunta permanece.
Depois daqueles intervalos maravilhosos de um ano entre cada edição, né? Estamos aí melhorando a periodicidade. Novamente conosco Maria Cláudia Barbaresco, por favor, apresente seus coleguinhas.
E aí, ouvintes, beleza? Tô de volta. E descumprindo a promessa do último podcast, porque, né? Era pra gente ter feito só no próximo Grammy, mas estamos aqui duas semanas depois gravando de novo.
A gente não conseguiu. Não deu certo.
Não consegui, não fomos bem sucedidos.
A vontade era muito grande. E o estreante, o nosso virgem de podcasts aqui conosco hoje, Matheus Lobo, por favor. Quem é você, Matheus Lobo?
Bom, olá. Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do tempo do dia que estão ouvindo. Olá, Matheus Lobo, virgem de podcast até hoje. Eu sou estudante de produção musical, também estudante de economia, colega do André Manuel, e entusiasta geral de música, eu gosto de música e isso aí.
Muito bem, então vamos começar. Hoje nós vamos falar dos shows que acontecem no Brasil, agora em março, porque tem muito show foda e muito show gigante, e isso merece ser falado, né? A gente é um assunto muito legal para tratar.
É, quem sabe a gente até consegue ir em alguns, né? Vamos ver se dá sorte nisso.
Eu espero que sim, né? Então vamos lá, vamos começar falando dos shows que a gente vai ter em março aqui no Brasil. Março de 2016, né? Caso você esteja aí ouvindo no futuro, imagina um dia a gente ficar famoso, esse programa vira um clássico. E se tem pessoas ouvindo tipo em 2042, então tem que deixar bem claro que é março de 2016. E vamos lá então falar do
chamado Super Março.
O Super Março. Cunhado por esse próprio podcast, esse termo.
Não foi criado, foi pelo Lúcio do Popload. Ah, eu achei engraçado e peguei.
Eu achei que a gente tava inovando.
Não inovou.
Nunca inovando.
a gente não é um podcast barroco, não somos os diferentões.
Não somos os diferentões.
Ainda não, quem sabe algum dia no futuro.
Chegaremos lá. Então antes da gente falar das bandas que vão tocar no Brasil, que são bandas muito fortes, muito grandes, a gente tem uns comentáriozinhos básicos, né? Pra fazer sobre shows e todo o mercado e preços e Brasil como o palco, um alvo forte das bandas internacionais. Então vamos lá, digam aí o que vocês acham, pessoal. O que tá acontecendo nesse mercado de shows, quais as impressões de vocês e vamos lá.
Ô Lobo, já que você é de economia, quanto você acha que vai durar essa alta do dólar? Porque tá foda o negócio.
Cara, assim, é difícil dizer, mas eu diria, em toda a minha humildade, que ainda vai durar um bom tempo, cara. No mínimo uns anos aí. Vai continuar flutuando como esteve flutuando entre uns 3,70 e 4 reais, mas eu não vejo isso abaixando pra aqueles saudosos 2,90 alguma coisa, 3, tão cedo.
Nossa, porque...
Mas uma coisa que eu também percebi é que independente disso, as pessoas continuam consumindo muito, muito entretenimento. Eu, pelo contato que eu tenho com as pessoas, eu tenho observado muita gente comentando que continua planejando ir em show, mas isso tem se refletido, inclusive, nos shows que eu vejo estarem aparecendo, porque justamente o Super Março, o Super 2016 tá inteiro, tá cheio de coisa pra acontecer em 2016, né? Tem bastante show vindo.
Mas o preço do ingresso tá absurdo, né, cara? Acho que...
O preço do ingresso tá bem absurdo,
Eu vou regularmente faz aqui, uns 4 anos e é o mais alto que eu já vi, cara. Tá muito caro. Tá muito caro os ingressos.
Você sabe falar
alguns... Até desanima de tão caro que tá.
Sabe falar alguns números aí pra ter uma ideia de comparação?
Olha, o do Lollapalooza, por exemplo, tá o quê? O ingresso tá uns R$400, né?
Tá 225 a meia de cada dia.
Então, o ano passado eu tava 190 a meia de cada dia.
Ah, é.
O ano retrasado tava 170 e o ano antes tava 150, um negócio assim. Tá crescendo cada vez mais.
É, subiu bem mesmo. Porra. Se pegar 2, 3 anos aí, tá uma alta de mais de 50%, né?
Então.
De 2, 3 anos atrás. Considerável isso aí.
Mas 250 tá o lote de agora, né?
É, o lote é o último lote também.
Não, mas primeiro tava 190.
É, então tem que comparar, ver se são os mesmos lotes. Por exemplo,
são os mesmos lotes. Foi o que
você
eu paguei.
Comprou, você pagou o lote lá da frente mesmo?
Não, agora eu não paguei, mas das outras vezes foi pouco depois do segundo lote. Que é o antes deles, depois de eles anunciarem o show.
Pode crer.
O primeiro que eu tava vendo tava 115, cara. O primeiro lote. Eu tenho aqui o ingresso. Não, é muito, muito diferente.
Eu tenho o meu ingresso do Lollapalooza do ano retrasado. Eu acho que eu consigo ver quanto eu paguei nele aqui.
Mas eu tenho uma teoria pra isso, de que, na verdade, o mercado do entretenimento não foi tão afetado assim, porque as pessoas que vão em shows, elas não estão sendo afetadas diretamente pela crise, entendeu? Elas ainda têm dinheiro pra pagar pra esses shows. Então, lota estádio, lota tudo. Eu acho que é um pouco
verdade. Mas eu acho que...
A população, o público-alvo é o mesmo. Esse público não foi afetado. Ele não tá... Ele tem R$225 pra pagar pra ir no Lolo, entendeu?
Acho que mudou o perfil da pessoa. Porque eu também percebi isso. Antes as pessoas pareciam mais empolgadas. Acho que eram mais os fãs, assim. E agora acho que é só o pessoal que tem dinheiro pra pagar. E o pessoal nem liga pro show direito. Às vezes fica olhando pro outro lado. Só vai pelo rolê.
E falando em Lola, é isso virou muito. O Lollapalooza hoje é muito eventinho pra tirar selfie, né, cara? No
tirar
começo
selfie,
não era. Agora mudou bastante. Dá pra sentir bem esse clima do Lollapalooza Brasil aí. É uma coisa que falou
que Rio também tá assim.
Dá pra sentir que
O Rock in Rio é completamente assim, cara.
Nossa, é muito. O pessoal só vai pra ir na roda gigante tirar foto, cara. Porque a música que se dane. Tá louco.
É verdade. E em festival de música já não implica, tipo, nossa, você então é uma pessoa que realmente gosta de música. Não, uma pessoa que gosta de rolê, né?
É, porque é um puta evento também, né? Super divertido estar no festival de música. Tem sempre muita opção. Só que perde um pouco dessa magia, né? De você querer assistir um bom show e ter os artistas que nunca vêm pro país. Você ter, eu quero isso só pra ver aquele cara. E tem uma galera lá que nem sabe quem é e não tá nem um pouco afim de saber quem é o cara que tá no palco que você tanto gosta. Isso dá uma... Eu acho um pouco frustrante até.
E falando nisso de pessoal que não vem muito, que eu vi até o Flash comentar, tá, que às vezes não é porque não dá, é porque o cara até quer vir, mas ele cobra tanto o cachê é tão alto que não dá pra pagar. Você trazer ele vai sair no prejuízo.
Mas
é absurdo isso, né, cara?
Mas isso são artistas maiores.
Não, nem artista do... Ele deu exemplo do
K-pop, né?
Isso, K-pop.
Ah, tá.
E K-pop não é tão grande assim no Brasil, né, cara?
Não.
Pra os caras cobrarem tanto. Acho que nem no mundo.
Não.
Tem sua relevância, mas não é aquilo lá, né?
K-pop é um movimento menor, assim.
É um nicho bem pequeno, né, cara?
É que você imagina...
Agora.
Sim, você imagina isso tudo. Os caras vêm da Coreia, cobram um cachê gigante, tem que transportar uma porrada de coisa. E o custo é altíssimo, né? Isso aí que você falou, o risco de ter um prejuízo é enorme. E aí que tem que cobrar o ingresso alto e ainda tem chance de não encher o show, porque não é um nome tão forte assim, apesar de ter seus fãs, né? E realmente é foda. E mesmo não só da Coreia, mas trazer gente dos Estados Unidos, que é de onde vem a maioria das bandas, creio eu, também não é barato, né? E com todo esse pessimismo econômico do Brasil dos últimos tempos aí, acho que deve estar bem difícil de achar gente querendo investir dinheiro nisso também.
E como foi a sua experiência?
Ah, não, vamos falar de show. É, então
show
tá.
Lá fora.
Verdade. Eu estou morando na Espanha, pra quem não sabe. Eu não assisti um show na Espanha, assisti um show na Inglaterra, em Manchester. Fica aí a pergunta também, que é uma dúvida que eu tenho, se fala Manchester ou Manchester, porque eu ouvi as duas pronúncias e eu tenho essa dúvida eternamente. Mas enfim,
Os locais não falam o que, os locais?
Então...
É, os locais é o que determina, né?
Os locais, tipo, eu ouvia no metrô Manchester, era um misto dos dois, assim. Porque como tinha o sotaque, eu acho que abria a dupla... abriu uma dupla interpretação. Só que os brasileiros que eu visitei lá falavam todos Manchester. E pra mim sempre foi Manchester a vida inteira. Eu meio que não consigo falar Manchester. Mas enfim, vamos falar de música e shows, que é o que interessa pra hoje.
Manchester parece aquele frango da Sadia, né?
Eu ia falar a mesma coisa. É o frango ali. Eu ia falar isso aí, mano. Ainda bem que eu não fui o único a pensar nessa piada escrota. Obrigado.
Você tá aqui pra fazer piada escrota também, cara. Pode falar.
Libera o Ari Toledo que existe em você, por favor.
Toma cuidado com isso aí. Isso aí é um pedido perigoso.
Não é só um pedido, como uma ordem, meu amigo. Então, beleza. Aí eu fui. pra Manchester barra Manchester e descobri que ia ter um show do Cage the Elephant, que é uma banda que eu adoro, um dia antes do show mesmo, né? Então a gente foi lá, comprou o ingresso, assim, bem no mercado alternativo, porque na casa mesmo já tinha esgotado, não era uma mercado casa muito cinza. Grande.
Leia-se cambista,
por incrível que pareça. Eu tava lá, tava eu e minha namorada, e estávamos com um tio dela. E aí eu contei, né, comentei tal do show, e ele falou, ah, não, mas acho que dá pra comprar lá. Eu falei, mas tem cambista? Ele deu risada, assim, falou, ah, aqui não tem cambista, né? Lendo engano, chegamos na fila lotada de cambista, a galera vendendo, e assim, eles não tinham muito ingresso, porque eles estavam comprando ingresso na fila pra revender, né? Tanto que até demorou um pouquinho pra gente conseguir o segundo ingresso, mas normalzão lá cambista, e negociei, inclusive, consegui desconto, porque tava caro pra cacete, em libra dói mais ainda no coração. Mas comprando...
Foi
30 libras por pessoa, por cabecinha.
Mas tem meia essas coisas?
Não tem meia. É um ingresso só. Esse não tinha setor também, não tinha camarote. Tinha tipo um camarote lá, mas não sei como é que você fazia pra ir no lugar, porque eu não achei o acesso ali dentro da casa. E nas opções de compra mesmo, na oficial não tinha. Era só a pista mesmo e ponto. Não tinha área VIP, não tinha nada de diferente pra você comprar. Você compra e no horário que você chegar, quanto mais cedo, melhor você fique ou não. Se você quiser chegar tarde, ficar de boa no fundão, ou tentar ir lá pro... Tinha um mezanino em cima também, que é isso que eu não sei como é que chegava lá, mas creio eu que dava pra chegar sem ser VIP, sem ser nada. Essa parte tranquilíssima. O preço oficial do ingresso antecipado era 15, e aí na portaria acho que tava 20 ou 25. Só que já tinha esgotado. Quando a gente foi, a gente pagou 30.
Quanto que é, Lobo? 30 libras, hein?
Bastante.
Quase 6 reais.
A libra tá mais de 6 reais. Tá mais de
6 reais.
Tá tipo 6,12 mais ou menos a libra.
É.
Nossa, dá um 180. É o preço de um show comum.
Uhum.
Meio de show.
Show. É, pagou uma entrada de Lollapalooza.
Sim, foi mais ou menos isso.
É uma meia, né? Só meia. Uhum. Tem que pensar
meia,
nisso,
né?
Porque a inteira é absurda.
Exatamente. É. Mas enfim, ali a estrutura tava ótima, tava bem frio, então tinha o problema de pôr casaco, né? Porque você anda na rua com frio e chuva. Você tá com um casaco grande e lá dentro, num lugar quente, você tem que pôr, guardar em algum lugar, né? Não dá pra ficar segurando o negócio, que é um problema não muito comum no calor brasileiro. Mas isso foi uma coisa que eu achei interessante, porque tanto pra pôr quanto pra pegar o casaco depois foi rapidinho, assim, em menos de 10 minutos a gente já tinha entrado e deixado o casaco na chapelaria que fala, né? Mesmo sendo pra um casaco. Deixando o casaco ali, e na saída também rapidinho a gente pegou, tinha uma fila grande e tal, mas funcionava muito bem. É a casa de shows muito boa, tá? Uma casa grande da cidade, chama The Ritz. Se você estiver curioso, quiser pesquisar aí no Google, é um lugar muito bonito, assim, muito bem localizado, mas é uma cidade muito, muito boa. E aí, falando do show em si, quem já teve a oportunidade de ver o Cage the Elephant no palco, é uma coisa maluca. A minha namorada conhecia muito pouco da banda, e só meio que eu insisti pra ela ouvir da verdade, e ela adorou o show, e foi assim, maluco. Eles são, tem uma presença de palco demais. O vocalista, o Matt, é muito bom e o tempo todo se mexendo e tal, e arranca a camisa e pula no povo e joga as coisas pra cima. É uma loucura.
Eu tive a oportunidade de ver o Cage the Elephant no ano retrasado e posso dizer que foi bem maluco mesmo.
Sim, no Lola, né? No Lola. Eu assisti esse show também, foi demais.
Ele
eu
subiu também, em também. Cima da cabine, ele subiu na cabine de áudio e deitou lá em cima e ficou lá.
Aí eu vi, eu tava perto dele nessa hora. Achei bem legal. Dá pra ver bem direitinho ele subindo.
O show dos caras é muito bom. E até contrasta um pouco, principalmente porque é o show da turnê do disco novo, né? Do Tell Me I'm Pretty, que saiu no finalzinho do ano passado, acredito. E é um disco mais lento, assim, que se você for comparar com os anteriores, mesmo não sendo um disco lento, ele é mais lento que os anteriores. Então soa meio estranho você pensar que aquela é uma banda super agitadona, assim. E é, mesmo com as músicas novas que são mais lentinhas, eles conseguem fazer um negócio super agitado e super enérgico, assim, no palco. Disso não tem como reclamar, eu gosto muito da banda, então pra mim foi 10 de 10, assim, fácil, adorei o show. A estrutura tava muito boa. O preço, a gente fez aí as contas, as conversões, fica meio parelho aí com o Brasil.
Não, fica parelho com a meia, tem que pensar nisso.
Com a
isso.
Meia, exatamente.
É. Porque a maioria paga inteira.
É que esse negócio, então, não paga, né? No Brasil, a maioria paga meia.
É, porque eu
deveria pagar inteira. É, deveria pagar inteira, mas paga meia.
Sim, eu acho que a grande maioria paga meia.
Sim, você pega estatística, é mais de 80% pagar meia.
Não, mas agora eles reduziram. 50% tem que ser meia, se acabou a meia, assim, esse sonho inteiro.
É exatamente por isso que eles reduziam, porque tava tão, tava um negócio tão feio já que reduziu. O meu medo até nisso, porque o que dizem é meio que assim, né? Começar a ir tirando a meia aos poucos e abaixando o preço geral, deixar um preço só e mais baixo. Mas eu não sei se vai baixar esse preço geral, não. Viu? Eu tenho um certo receio. Acho que vai até baixar um pouco, mas vai ficar muito mais caro do que a meia em geral. Não sei o que vocês acham.
Vai ter um problema, porque os, tipo, artistas maiores, né, que cobram cachês maiores, as produtoras não queriam trazer eles pra cá por causa da meia entrada. Porque por, pelas condições econômicas do Brasil, o ingresso tem que ser mais caro, porque o custo aqui dentro é muito mais alto. Então, os artistas, assim, quando tinham que pagar meia, quando sabia que ia ter muita meia, os caras não queriam vir. Por isso que teve até um problema, assim, tipo, o Lola, tem que, eles, a maioria das pessoas paga meia, tem muita gente que paga meia, então eles não lucram tanto. Aí eles não conseguem pagar cachê muito alto por causa da meia entrada.
É, então.
Entendeu? E é um direito que as pessoas têm, porque, tipo, é uma lei brasileira. Não existe meia entrada em quase nenhum lugar no mundo.
Só no Brasil. No Peru tem também, que eu paguei por ser estudante.
Vive tendo alguns descontos pra estudante também, pra, tipo, jovem, assim. Aqui, pelo menos na Europa, tem muito, tipo, entre 18 e 25 anos. Só que não chega a ser metade, não. Você deve ter um desconto de uns 20% em geral. Mas tem bastante.
Era por aí também. Era meio a meio.
Mas é,
e o público, como que é?
Isso era a última coisa que eu queria falar sobre esse show. O público foi muito, muito estranho, porque a gente foi nessa esperança, assim, né? De que todo mundo que passa pelo Brasil costuma falar, os artistas, que o público brasileiro é diferente, é mais agitado, é totalmente diferente do resto do mundo. E a gente tava nisso, assim, de falar, pô, vamos ver, né? Como é que é esses ingleses. O inglês sempre foi aquele aspecto meio serião de todos, né? A primeira impressão foi essa, porque a banda de abertura dos Estados Unidos também veio com eles, se não me engano é Chrome Pony, ou não?
Acho que eu já ouvi falar.
Chrome Pony, é isso mesmo, Chrome Pony. Toca um rock indiezinho, assim, até parecido com o Cage the Elephant, combinou bem. Só que, assim, totalmente desconhecida a banda pro público, e eles ficaram todo mundo no celular, basicamente. No celular indo comprar cerveja. Ninguém deu nem bola pros meninos, não tem nem aquelas dançadinhas, assim, sabe, só pra dar uma empolgada pra ver se o artista anima mais. Não tem, assim, tipo, zero. Ninguém ligando pros caras. Agora, quando entrou o Cage, foi loucura. Logo no primeiro momento, eles entraram no palco e já falaram no microfone: vocês costumam ser o melhor público do mundo. Aí eu olhei pra minha namorada, assim, tipo, aquela cara de, porra, mentira isso, né? Não tem nada a ver. Cara, mudou completamente. Era, a gente tava bem no meio, assim, do público, e você não tinha um lugar fixo, porque era todo mundo pulando que nem louco, e você ia mudando de lugar, assim, por osmose, junto com o público. Muito, muita animação, todo mundo pulando muito, o show inteiro, praticamente. O Cage tem as musiquinhas mais lentas ali, que dava pra dar uma descansada, mas ali no meinho, foi basicamente público brasileiro, assim, que a gente tem esse conhecimento de ser um público que se tá o tempo todo se mexendo, lá também tava. E não sei se é algo mais comum em Manchester, porque o cara elogiou, logo no começo elogiou o público de Manchester. Não sei se eles falam isso pra todos os públicos, mas realmente, foi no Chrome Pony, a banda de abertura foi bem fraquinho, mas na hora que entrou o artista conhecido, eles estavam alucinados, assim, foi bem legal, a experiência foi muito boa.
O palco era, ele tinha divisória, tipo, não tem divisória nenhuma entre a público?
Não tinha divisória nenhuma entre o... Só que era um palco bem alto, assim, tipo, não dá pra você ficar debruçado no palco, mas não tinha divisória nenhuma.
Quando o vocalista, por exemplo, ia mais pra frente, a galera ia atrás dele? Se fosse pro lado, a galera ia pro lado também?
Olha, não tinha uma coordenação, assim, muito nos movimentos, era mais todo mundo louco, pulando e correndo. E abrir a roda não é tão divertida quanto no Brasil, porque eles simplesmente abrem e fecham depois, não fica rodando, né, que tem na rodinha do Brasil. Mas um monte de vezes, o tempo todo abrindo roda, jogando cerveja pro alto, a gente saiu todo molhado no show, ia mudando de lugar e tal, mas foi bem louco. E no final teve o tradicional mosh do Matt Shoot, né? E ele arrancou a camisa e começou a jogar as coisas pra cima também. E pulou no povo e foi nadando pelo povo, pelo público. E foi bem legal. Foi bem legal o show. E a estrutura muito boa, banda muito boa, público muito bom. Só o preço tava um pouquinho salgado, mas valeu a pena demais. Foi uma experiência bem interessante. Pra quem gosta de show e tem a chance de ver em algum lugar diferente, vale a pena pra caramba. indico muito. Beleza?
É que eu perguntei isso porque eu lembrei que... Me lembrou muito quando eu fui no Iggy Pop. Que, por exemplo, o Iggy Pop ia pra frente, a galera montuava em cima dele. E pro lado, todo mundo ia pro lado. Você ficava indo pro lado pro outro, assim, naquela onda de gente. Muito diferente também. Foi um show diferente que
isso
eu tava gostando.
Isso não tinha muito, não. O Iggy Pop é um cara, claro, né? Tomando as devidas proporções, devido respeito ao tamanho que tem o Iggy Pop. Mas é, com certeza, uma influência muito forte da banda. Porque, principalmente no palco, eles têm esse estilão mais forte, né? E é isso aí. Mas foi um showzaço, foi um show legal. E Manchester é uma boa cidade pra ver shows. Se você passar por Manchester e tiver essa chance, a agenda da casa lá que a gente tava, nossa, só show legal, assim. Claro, nenhum artista gigante, porque é uma casa pequena, deve caber umas 2,000 pessoas no máximo. Mas praticamente todo dia, assim, toda semana tem 4 a 5 shows e muito artista grande no meio, de todos os estilos, The Ritz. Fora que ainda tinha várias outras casas na cidade com show de banda grande. E além dos estádios, né, que tem 2 estádios grandes pra... E até, por exemplo, agora em maio vai ter o Bruce Springsteen no estádio do City, no Etihad, se não me engano. E algumas semanas antes de quando eu tava lá, teve o Tame Impala na Manchester Arena, que é pra, acho que, 15 mil pessoas, assim. Então é uma cidade muito bem estruturada pra show. Tem de todos os tamanhos. Você pode assistir um show de uma banda pequena num lugar que caiba essa banda pequena, de uma banda média num lugar que caiba essa banda média, e de um artista gigantesco num super estádio. E realmente, eu estive nesse estádio também, no Etihad, incrível, uma estrutura muito boa. Assim, nessa parte a gente está perdendo de lavada mesmo. Ah, mas também na Inglaterra, nesse ponto, os caras têm experiência, não só com o show, como com a música em geral, né? Essa música que a gente gosta hoje em dia. E é isso aí.
Os caras têm grana e mais tempo de vida também, né, cara?
Sim. É, tem muitos fatores. Aí não dá só pra falar que o Brasil perde nisso. Tem muitos fatores antes disso tudo que colaboram.
A diferença que você sentiu foi, tipo, além de público, assim, foi mais na estrutura mesmo da casa, assim, você diz, em comparação às casas que você vê no Brasil, assim.
Isso sim, com certeza. E outra diferença, assim, eu acho que os artistas se sentiam mais em casa, assim. E eles estavam mais bem acomodados, sabe? No Brasil parece muito, às vezes eu tinha esse sentimento de que, cara, estamos no país diferente, assim, distantes de nós mesmos, das nossas origens. Aí eles estavam mais em casa. Mesmo o Cage the Elephant não sendo uma banda inglesa.
Eu tinha a impressão que eles não são, não? Eu podia jurar que eles eram ingleses.
São dos Los Angeles, né?
Kentucky. Sim. Bowling Green,
Frango Frito.
Sim, o Loud tem frango frito, exatamente. Mas eles estavam mais à vontade, eu achei, no palco, assim. Não tava parecendo que você, tipo, você vai fazer um trabalho fora, assim, você tem que ter a excursão. Eles estavam no escritório da empresa mesmo, na boa, assim.
Excursão é bom, né?
É. Tem que fazer
a viagem.
É o ciclo, né? É tipo... Sim, Estados Unidos e Inglaterra, eles são os pontos, os pilares, assim, da música, né?
Exatamente.
Pelo menos do rock. Então, assim, é onde nasceu, é onde fez mais sucesso, é, sabe, tá tudo ali. Então, ele tem que se sentir mais em casa mesmo.
É, e o idioma também é outra barreira que...
Idioma.
Né? Apesar de não serem ingleses, eles falam o mesmo idioma, né? Os americanos e os ingleses. E isso também muda muito, com certeza. Mas, sim, a estrutura... muito, muito melhor. É uma coisa que eu não sei, em São Paulo, imagino que tenha. Imagino não, tem casas assim desse naipe.
Tem pra tudo. Tem Carioca, tem o Citibank, os estádios.
Só que vem a questão, né? São Paulo é a cidade do Brasil onde tem show grande, que é a... em tese, aguenta show grande. Manchester não é a maior cidade da Inglaterra e tem também, assim, a região ali de Manchester, se não me engano, dá uns... A cidade de Manchester não tem 1 milhão de habitantes, tem como 700 mil, e aí juntando as regiões, acho que chega a uns 2 milhões, assim, perto de São Paulo, que com a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, né? Então é algo mais diversificado. E eu imagino que nas outras cidades da Inglaterra, pelo menos em Liverpool, em Londres com certeza, mas pelo menos em Liverpool também deve ter uma boa estrutura pra show, sabe?
Estava uma tradição mesmo da cidade para isso, desenvolvimento, um monte de coisa, né?
Sim, tem muito fator influenciando, né?
A gente, a tradição no Brasil, tipo, show internacional grande, não faz tanto tempo que a gente começou, entendeu?
Uhum. É, mais presente, então, graças ao Rock in Rio 1.
Realmente.
E justamente essa, E justamente essa cultura de ir no festival ou no show de música como um rolê é uma coisa que tá surgindo de uns anos pra cá, mas não faz tanto tempo. E isso é uma coisa que tá começando a estimular mais um mercado de show. Vai começar a mudar e talvez estimular em mais investimento em cima disso.
Com certeza. E aí vem uma crise pra dar uma balada nos investimentos, né? Isso.
Pra dar aquela... aquele balde de água fria, né? Então, né?
Bom, vamos agora então, depois de comentar um pouquinho sobre esse aspecto mais geral dos shows, de uns shows aí fora do país, vamos falar do que vai acontecer no Brasil, porque apesar de todo esse clima pessimista, economicamente falando, tá agitado pra caramba. Os shows que estão acontecendo no Brasil contrariam um pouco disso, e pra começar, nada mais nada menos que Rolling Stones, né? O que é isso, cara? É, tipo, na minha opinião, é a maior banda viva que existe no mundo hoje, e acho que na opinião dos outros também não vai ser tão longe disso. E vão tocar no Brasil, fazer vários shows no Brasil.
Melhor tipo ao vivo ou de banda maior, assim você fala?
De forma geral também. Eu acho, eu não sei se show eu já acho algo muito específico, mas no âmbito geral eu acho a maior banda viva que existe no mundo hoje.
Não tem muito.
Porque na história toda que os caras têm, não tem outra banda hoje. A única que teria que superaria os caras são os Beatles, não tem porquê.
Só o Paul, né? Só que só tem o Paul agora.
Então, o Paul
que
só...
não consegue nem entrar na festa do Tiger, mas...
Ai, cara... É nem muito... sendo um amiguinho do Kanye West.
Pô, cara, o cara é um Paul, o cara não conseguiu entrar numa festa.
Barrar o Paul McCartney. Ele tá velhinho, por isso que não deixaram ele entrar. Tinha que descansar.
Ele tá com o Beck e o batera do Foo Fighters.
É, eu sei.
Ele não é hippie o suficiente pro Grammy.
Mas então, Rolling Stones já tocaram, né? Tocaram já no Rio e em São Paulo. E vão tocar de novo em São Paulo. Nós estamos gravando hoje no dia...
amanhã.
É, hoje no dia 26, eles vão tocar amanhã, dia 27, né, da gravação. Obviamente, esse programa não vai ser lançado muito no dia desse show, eu imagino. E depois ainda tem Porto Alegre, né? 2 de março em Porto Alegre. E aí, o que vocês acham desse show do Stones no Brasil? Será que é o último do Stones no Brasil?
A última vez que eles vieram foi em...
2006.
2006 no Copacabana, de graça, né?
Sim. Foi tanto tempo, sim.
E pra São Paulo, eles não vêm desde 98.
Caramba.
Eles até zoaram no show de quarta, falando assim, né? Nossa, São Paulo, 18 anos já? Aí o filho dele, com a de menos, tem 16. Então foi ter sido na época que ele veio mesmo, pra São Paulo.
Então vocês chegaram a ver alguns vídeos do show deles no Rio, principalmente, ou o primeiro show foi no Maracanã. E foi uma coisa interessante, porque faz 50 anos que os caras estão na ativa e eles ainda assim estão mandando bem, sabe? Não são, tipo, velhinhos caquéticos no palco, eles mandam muito. O Jagger dançou o show todo e foi um show longo. Tem muito moleque de 20, 25 anos que não consegue fazer um show igual os caras. É. Foi bom, assim, foi revigorante ver pelo menos os shows. Imagina as pessoas que estavam lá. Mas nos vídeos ela percebeu que foi um puta show.
É, eles estão tocando os clássicos da carreira, né? Porque eles não lançam nada faz um... desde 2012 com o Tom Engum. Eles só estão tocando clássico agora. Imagina então, todo mundo deve ter pulado todas as músicas quase.
Todo. É, o setlist foi, tava cheio de clássica, né?
Não tem nenhum, eles não estão promovendo nada, então só vão tocar clássico mesmo.
No fundo, nem precisa, né? Imagina você ir num show do Rolling Stones e não ouvir alguns clássicos pra ouvir música nova. Eu acho que eles já chegaram nesse nível de banda que nem precisa lançar coisa mais. Melhor só tocar a parte famosa mesmo e pra todo mundo curtir e tá ótimo já. A carreira dos caras é tão grande, cheia de tanta coisa.
A deles já é gigante, eles não é como se eles precisassem de mais coisa.
Então.
Meu, e ainda tem gente que faz, por exemplo, o Keith Richards tá lançando um álbum solo novo, lançou no final do ano passado, final do ano passado, eu acho. É, e um álbum assim, só de inédita, só o dele, entendeu? Então os caras não conseguem parar, eles não param. Mas eu acho que você, eu concordo, não sei quem falou isso. se você vai no show dos Rolling Stones, você não vai ouvir, tipo, Satisfaction, você não vai ouvir, sei lá, tipo, Sympathy for the Devil, Start Me Up, entendeu? Você não vai ouvir essas coisas, você tem que ouvir, sabe? Só que os clássicos dele lotam o setlist, entendeu?
Né? É. Também tem 50 anos de carreira, não é?
Ah, é 50 anos.
Imagina, um monte de clássicos.
E aí, comentários a mais sobre Rolling Stones?
Que eu espero que não seja o último show dele. Por mais que deva ser, eu espero que não seja.
Realmente, eu tava vendo aqui o baterista, o Charlie, tá com 74, Charlie, né?
Tá. O Jagger tá com 72, acho que o Keith tá com 68, né?
O Keith 72 também, o Ron 68. Eles já estão ali bem, né? Tá perigoso o negócio.
É, tá na...
Tá perigoso.
É, o Bowie foi com... Boi foi com meia nota, né?
Porque esse 2016 não tá dando pra confiar muito nesse ano de 2016. Ele já começou meio violento, então a gente nunca sabe o que pode acontecer, né?
Ah, eu não sei. Esses caras já sobreviveram a várias overdoses de heroína e várias coisas, então eu não duvido que eles sobrevivam em 2016.
Aquela velha história. Será que eles estão desgastados ou será que eles provaram ser resistentes? Você não sabe.
Você não sabe. Esperamos que, né, sejam resistentes.
O Keith Richards tá bem perto de ser um imortal, né, cara? E aquele lá tem história, viu?
Vocês viram o sensacionalista zoando ele?
Ah.
Ele falou assim: o Aedes aegypti picou o Keith Richards, mas ele morreu de overdose.
Que isso, cara? Que isso?
Parece legítimo. Parece legítimo.
Pô, ele nem usa droga mais, quase.
É que se usar também, pô,
mas
70
anos. Mas ele usou tanto que tem uns remanescentes ainda lá, entendeu?
Ah, é, nunca. É aquela meia, né, meia vida, né? Você nunca fica completamente livre das coisas. Sempre cai pela metade teor, mas nunca chega a zero.
Tava ligado nisso aí em material radioativo, mas não em droga.
Também tá
ligado. Entendo, cara. Eu sei que remédio é assim, tipo antibiótico. Talvez
eu duvido que tem umas drogas radioativas do Keith Richards.
Ele é o Keith Richards, ele deve ter consumido umas drogas radioativas.
Fico pra repetir.
Pô, e o ingresso tá caro?
Tá.
Rolling Stones, eu não vejo como não ser nada menos que caro. Muito caro, ainda mais no Brasil.
A pista tava 400, não era, Maria Clara?
É, uma
coisa assim. A Primo tava, que era 800 ou 900?
Eu lembro que, não, eu só lembro que a arquibancada meia tava 200 e alguma coisa.
Uma meia, né? E é o lugar mais fuleira, né?
Arquibancada meia. Então, que era o mais barato que tinha. Tava.
Nossa,
mais
paralelo. Mas o melhor paralelo de ser desenhado aqui, acho que é o quê? Com o show do Eric Clapton, que foi recente e que também é um nome pesado no rock, foi faz pouco tempo. E tava mais ou menos esse preço, não tava?
O Queen do ano passado tava esse preço, né?
Mas o do Clapton foi em estádio também?
Foi.
Quando foi o Clapton, que eu não lembro?
Quando foi? Eu acredito que foi ali no final do ano, não foi em novembro?
Foi perto do David Gilmour, não foi?
Não, é Clapton? Não.
Não, cara.
Foi
o Gilmour. Foi o Gilmour, eu que errei.
Foi o Gilmour?
Mas
o Clapton não veio esse tempo, não veio?
Clapton, acho que última vez que
também veio, mas faz mais tempo. Quem veio foi recente, foi o Gilmour mesmo.
Foi o Gilmour, só que o Gilmour não foi estádio. Foi no Espaço das Américas, eu acho.
Foi estádio.
Foi no Aliança, né?
Foi no Aliança.
Foi no Palmeiras. Mas não dá pra comparar show no estádio do Palmeiras, show no Morumbi, né? Morumbi, né? Sem clubismo aqui nesse podcast, vamos...
Então, sem clubismo, por favor.
Para o próximo.
Aqui, né? Por favor, respeito.
Não, mas o Morumbi só vai levar os tons. O resto tudo que eu vi era tudo no Aliança.
A estrutura do Allianz é melhor.
É muito
mais
melhor.
Perto do metrô também.
E tem metrô do lado, né? Pra chegar no Morumbi, é aquele inferno louco.
Nossa, infernal.
Bom, vamos pro próximo, então?
Vamos
pro próximo, que é a Olivia Newton-John. Sim, que talvez você conheça pelo filme Grease. ela também canta, e principalmente nesse filme, que foi o que fez ela ficar muito famosa. E ela toca também no Rio, no dia 1º de março, em São Paulo, no dia 3 de março, e em Curitiba, no dia 5 de março. O que vocês acham do show dessa senhorinha?
Eu não sabia que ela lançava disco até hoje. Eu achei que ela tinha lançado aquele nos anos 70, 80 e pronto, parou. Mas não, tem uma porrada aqui que eu tô vendo. O último foi do ano passado.
Eu também.
Eu tava fazendo um monte de shows lá em Las Vegas. Quando show em Las Vegas é meio que fim de carreira, né?
Nossa. Ah, let's get physical.
Exato, cara.
É essa mesmo.
Cara, ela ficou famosa pelo Eurovision, mas ela lançaram ela no Eurovision, né?
Eurovision?
Não, mas ela ficou famosa, foi no Eurovision. Ela começou no Eurovision, daí depois disso ela foi no Gris.
Ô, louco,
é isso mesmo, cara. Peraí.
Eurovision é 1974.
1964.
Foi como pescaram ela pro Grease, né? Porque o Eurovision é um festival que é sensacional, né, cara? Não sei se vocês já viram
já
o Eurovision.
Vi, cara, é sensacional esse Eurovision.
É muito legal, cara. É muito legal.
A única coisa que decente fora Newton John foi o ABBA, né? Que outra que saiu de lá?
Foi do... aquela.
É verdade.
Aquela mulher de barba.
Ah, é, a Contita.
Eu vou procurar no Google aqui. Aquela mulher de barba.
A Contita.
Oh, aquela. Aquela britânica lá.
Bom.
Que. Ah, meu Deus.
Aquela que era feia e não deixava cantar? Não,
Boyle,
essa do. Não, Boyle era do.
Boyle, Susan Boyle.
Foi do Got Talent.
É, Susan Boyle Got Talent.
Foi
o Rich, né?
Isso, acho que foi. Com aquele cara chato lá que ninguém gosta dele, aquele crítico chato, que eu esqueci o nome dele agora.
Também
não sei.
Enfim.
Mas enfim.
Então foi no Eurovision.
Olivia Newton-John, do Eurovision pro Greasy, pra academia, pra Las Vegas, pro Brasil.
Exatamente.
Que beleza, que carreira.
Que carreira.
Ah, mas acho que é isso, né, cara? Que o pessoal deve. O pessoal que vai no show vai ser o pessoal mais velho que quer ver os músicos do Grease, talvez do Physical e do Xanadu. Não sei se você já viu o Xanadu.
Ah, sei.
Nossa, filme, sim, eu já vi. Nossa, que horrível, cara. Nossa, que memória, que lembrança.
É isso, gosto que o pessoal lembra dela, né, cara? Tem uma porrada de. É, não, vai trocar físico, eu tô vendo aqui o setlist mais ou menos.
Eu fui.
O André vai nesse show, gente.
Olha, eu tô querendo ir nesse show, cara.
Sério?
Eu gosto desses shows antigos, velho. Não, mas eu não vou pagar, porque eu vou tentar pedir credencial.
Então vamos.
Mas eu gosto desse show. Eu gosto desses shows antigos, assim.
E aí a pergunta, né? Tá caro também?
Cara, tava uns. Tá.
Tá.
Tá, bem, o setor mais perto.
Depois de 35,
tá. O setor mais perto aqui que eu tô vendo tá R$240 inteiro.
Ah, rapaz.
Nossa,
tem uma...
Tá ambiciosa essa menina, tá ambiciosa essa senhora.
Os 15 setores aqui. O mais barato, que é lá no fundão, tá uns R$90. Tá inteiro.
Porra.
Aqui em São Paulo, né? Nos outros não tô vendo. Mas
você tem público suficiente e disposto a pagar isso aqui em São Paulo? Acho que tem, né?
Acho que tem, sim.
Mas, cara, 200...
Tem, gente. A galera que coloca lá no JK em Moro We Trust, com certeza vai estar todo mundo chorando de ver. É verdade, vocês chegaram a ver isso?
Não.
Tem uma loja no JK Iguatemi. É, tem uma loja no JK Iguatemi que colocou na frente, tá vendendo as camisetas com a estampa, tipo, em Moro, we trust. Tá? É,
essa galera,
sério.
Essa galera aí, olha.
Essa galera vai tudo no
Aí a pessoa, se de pensar que a pessoa mais velha que tem emprego, não sei o que, deve ter dinheiro guardado pra gastar em showzinho.
Já tá precisando gastar o dinheiro.
Pra lembrar os tempos de
da juventude, os tempos da brilhantina, já fazendo trocadilho.
lembrado tempo da Argentina. Eu pensei nessa, que bom que eu não fui a única pessoa a pensar nessa piadinha.
mas já aproveitando o gancho do Imoro e Trash, vocês viram que deu briga no Rolling Stones de ontem? De ontem não, do... Que teve em São Paulo, foi no dia 24.
Eu vi.
Que teve briga porque um falou fora Dilma, o outro falou fora coxinha. Aí eles começaram a discutir e os seguranças tiveram que mudar eles de lugar, cara. Foi muito, muito bom.
Eu vi, foi.
Eu vi que eles tretaram com o Roger.
Isso também,
é, teve no Rio.
No Rio, é.
Pera, mas quem tretou com o Roger?
O público.
Nossa.
O público da pista prima ainda, né? Olha quem quer tretar com o Roger. A galera que tem dinheiro pra pagar a pista prêmio quer tretar com o Roger.
Pô, mano, mas eu pagaria a pista prêmio. Isso não faz de mim uma coxinha, entendeu?
Eu pagaria a pista prêmio e tretaria com o Roger, né?
Exatamente, eu pagaria a pista prêmio e tretaria com o Roger.
Olha,
você tá falando...
Eu até pagaria. Se eu tenho esse dinheiro, são outros 500 que a gente vai trazer.
É o que a gente comprou aqui. É que é só a galera que tem dinheiro que tá indo nesses shows, né?
Então vamos pro próximo. O próximo é o Hello mais ofuscado do mundo, Lionel
Richie. Verdade.
Lionel Richie.
Eu fiquei. Eu de ver o quanto que eu começo a cantar Hello do Lionel Richie e todo mundo pensa que eu tô cantando da Adele. Eu falo Hello. E as pessoas completam o ponto dela. Falam, não, cara. Você...
Mas era o outro. Então,
mais um cara. Hell, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go.
Cantou lá, a Demi que cantou.
Lionel Richie toca Hello no meu no dia 6 de março, dia mais bonito do mundo, também conhecido como meu aniversário, em Curitiba, no dia 8 de março no Rio de Janeiro e no dia 9 de março em São Paulo, todo mundo com mini turnezinha, né, pelos centros do Brasil.
Mas se vem pro Brasil, tem que tirar o máximo que pode, né, já tá aqui, vamos...
Tá precisando do dinheiro, né?
Na verdade, ele tá indo pra toda a América do Sul, né? Até que chama o turnê dele. All the Hits, All Night Long, Live in South America.
Eu falei que é a mesma turnê desde sempre, né? Porque esse é o cara que tá vivendo do passado de verdade, gente.
Com certeza.
Olha, ele lançou a última coisa, foi em 2012.
Não, mas olha o nome da turnê.
É, mas realmente refere aos clássicos dele.
É o nome da turnê.
Vou falar que não, se não tiver uma música dessa última coisa dele de 2012 no setlist, eu não fico surpreso.
Não tem.
Então, é basicamente isso. Realmente.
É, setlist, mais ou menos, que tô vendo aqui, não tem nada.
Easy Like Sunday Morning.
Esse material de 2012 foi álbum, foi EP?
Foi o último álbum que ele lançou. Chama Tuskegee. E os tá tocando música dos Commodores, Hello, A Night Long, You Are The World também, olha.
Caramba.
Isso.
Ah, o We Are The World é, pô, é um clássico, né?
Sim, mas é só clássico que ele tá tocando. Só, deve ser que essas turnês que os artistas mais velhos fazem de vez em quando, só pra arrancar dinheiro dos fãs que tá acabando. Deve ser uma coisa mais... Aproveitar o hype do... Aproveitar o hype da Adele, que fizeram homenagem a ele ao Grammy, falou, ah, o Lionel Richie, vamos ver.
Todo mundo lembrou dele, ele falou, opa, eu mesmo.
Exatamente.
Falei aí no meu show.
Eu mesmo, falei.
Tem que pagar as contas,
não, né? Fala nisso, não fala nisso quando tá o show dele.
Ah, deixa eu ver aqui de novo.
Eu acho que tá caro.
Eu acho também, porque são clássicos, né?
Não só são clássicos, como é o Lionel Richie.
Lionel.
O grande Lionel Richie.
Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele por causa do cover que o Faith No More faz do Easy. Basicamente por isso.
Ah, é. Esse cover é muito legal.
Ó, 145, cadeira superior ímpar D.
É mais barato?
Imagino que sim.
145?
145.
E quanto que tá a... Pizza,
o premium prêmios, inteira, tá? 840. E aqui no site não aparece a opção da meia. Provavelmente acabou, ou sei lá. 840.
Sim, acabou? Eu
duvido.
Nossa, cara.
Mas é cadeira, gente. Vocês vão ficar sentados confortáveis. Não tem problema. Não precisa ficar de pé esmagado. Você pode ficar sentadinho.
É no estádio, né? O estádio deu pra poeira, verdade. É tipo um teatrozinho.
Uhum.
Aí outra coisa que ele fez, que ele tem, ele é ativista anti-câncer, tem uma fundação contra câncer de mama.
Porra.
É só.
Não,
é um cara, é um cara decente, o cara tem hits,
ah, é?
É ativista.
É uma ótima pessoa, cara.
Foi justo a homenagem a ele no Grammy.
É uma ótima pessoa. Próximo grande artista que toca no Brasil em março é o Maroon 5, e esse realmente é uma turnêzinha pelo Brasil, né? Passa por várias regiões do país, né? Porto Alegre, no dia 9 de março, dia 11 de março em Belo Horizonte, dia 13 de março em Salvador, dia 15 de março em Fortaleza, dia 17 e 19 de março em São Paulo, e dia 20 de março no Rio de Janeiro. E essa realmente tá nativa lançando coisa nova, né? E tem muito hit e vai lotar tudo, não tenho dúvida nenhuma.
Aí, os dois shows em São Paulo estão esgotados. Acho que abriu um pouquinho e já esgotou. No mesmo dia que lançaram.
Ah, Maroon 5 não tem o que dizer. Os caras estão... Acho que no auge deles. Eles estão muito famosos. O hype em cima deles está muito grande.
É, esse novo álbum que eles lançaram, né? Que tem a música que a Maria Cláudia adora. O Sugar.
Adoro Sugar. Incrível, adoro.
E pelo setlist ele termina com essa música que eu tô vendo aqui?
Não, vai ter bis, né? Canta de novo.
Com Sugar, wait for it, vai ser Sugar e vai ser um remix depois.
Vocês estão subestimando, pô. Maroon 5 tem hit pra tocar um show inteiro, assim, fácil.
Eles têm 5 álbuns. Então desde
bem do... por isso, porque hit eles são cheios. Mas Zick Sugar agora é mais famosinha, né? E
sim,
também,
é
o
sucesso.
Que é mais famosinho é que exaustivamente se repete na rádio e das pessoas cantando.
Em todos os lugares do mundo.
Mas, gente, ó, um desafio pra vocês agora. Eu quero que alguém me fale outra pessoa do Maroon 5 que não seja o Adam Levine. Vocês sabem?
Tem aquele guitarrista cabeludão.
Aquele que tá resumindo.
Eu sei aquele lá, só que eu não sei o nome dele. Eu dou outro nome.
Ah, eu também não sei.
Nem sei a cara.
É o James Valentine.
O Maroon 5 é meio que o Adam Levine mesmo.
Sim, é o James Valentine.
Se trocar a banda inteira e deixar o Adam Levine dar na mesma.
Exatamente, eu falei, o que você tá esperando? O que o Adam Levine tá esperando pra sair do Maroon 5?
Ele virou, como é que chama?
Solo?
Daquele programa de...
Ah, jurado, né?
Escolheu isso.
Do The Voice, né?
Ele é modelo também, se não me engano.
Ele é tipo o Lulu Santos do The Voice americano, né?
Ele é bem análogo ao Lulu Santos no The Voice mesmo.
Que coisa.
Você é nazista. É a quarta passagem que ele vem pra cá, pro país. Tá ativa desde 2002 e o último álbum, que é o da turnê, de 2014. Daqui a pouco ele lança um novo, mais uma porrada de hits.
Ah, vai lançar sim. Eu gosto muito do primeiro álbum deles, o resto eu acho ruinzinho, mas o primeiro eu acho bem bom, Songs About James. Bem legal mesmo.
Ah, e ele tem aquela música do Jagger também.
É, Move Like Jagger, com a Christina Aguilera.
Será que tem chance do Mick Jagger cantar junto com ele?
Ah, já vai ter ido embora, né? Pra que ficar no Brasil?
Vou fazer um cameo.
Só se for pra visitar o filho.
Especial. Chama o filho, né?
Chama o filho do Mick Jagger, já que o Mick Jagger não apareceu, né?
Pra
ele consolação é ótimo. E eu achei engraçado isso, cara. Cara, eles estão vindo pra 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades do Brasil. Acho que não tem uma outra banda que fez isso. Passou pra ir pro Nordeste, Sudeste, Sul. Alguém sabe se uma outra banda fez isso recentemente?
Recentemente? Porra, não. Assim, eles estão
recentemente. Eles saíram do
Brasil.
Olha, acho que é por causa do que as pessoas estão comentando, né? Que todo mundo conhece, tá o hype, tocando direto na rádio, aí todo mundo quer ver. Esgotou em São Paulo também.
Se não me engano, alguns anos atrás, já faz um pouquinho mais tempo, o Black Eyed Peas, na época que tava bombando muito, tocou, assim, tipo, em muitas cidades do Brasil. De chegar, tipo, ser 6, 8 cidades. Mas posso estar errado, mas eu acho que sim.
Não,
é o último que eu me lembro. É, mas isso aí lá por volta de tipo, 2008, assim, 2000, já faz um tempinho já. Mas acho que
eles tocaram. É, quando saiu aquele último lá, né, do Lugar a Feeling lá e tal.
É, aí acho que sim.
Aí eles tocaram mesmo em vários lugares, várias cidades, assim, que estão fora do percurso tradicional, assim, do eixo Rio-São Paulo.
Eles estavam bombando muito e tocaram em muitos lugares aqui.
É, também é o estilo de música, né? O tipo de música que eu, tanto o Black Eyed Peas quanto o Maroon 5 tocam é um estilo de música assim, que é famoso no Brasil inteiro. Tem público no Brasil inteiro, entendeu?
Uhum.
Porque tem muita diferença. Você pega tipo, as paradas de sucesso do Nordeste, do Norte e do Sudeste, elas são muito diferentes. Então é difícil você trazer um artista assim, do exterior que vai agradar todos os públicos, que vai dar lucro em todos os lugares do Brasil. Só esse pessoal que tem muito hype mesmo, assim.
Mas eu só acho que é bem aquele show de pra tirar selfie também, viu? Porque claro que tem os fãs, devotos, mas não deve ser muita coisa. A maioria é o público que tá mais de boa, assim, que só quer ver um show de música pop básico e vai se divertir. É.
E Maroon 5 não é o tipo de banda que o fã ouve a discografia e sabe qual música é de qual álbum. Tem muito fã que vai no show que gosta de alguns hits, o que também é, mas não é só no Maroon 5, isso acontece com vários, mas acho que o Maroon 5 é particularmente grande a parcela de gente nesse perfil, né?
Maroon 5 é banda de fã modinha, isso que eu tô querendo dizer.
Ele tem muito hit, então você vai pelos hits também.
Maroon 5 é banda que só tem esse hit.
É, você não precisa ser fã pra conhecer a banda e pra se divertir com ela, né?
Você vai pela baladinha, claro, né?
Vai pela baladinha, né? Baladinha top, com o Adam Levine no palco.
O negócio é a baladinha top. O importante é a baladinha top.
O importante é a baladinha top.
É isso. E tá caro, essa baladinha top?
O dos outros shows, tem que ver, né? Vocês querem que veja onde?
Eu quero que veja em Fortaleza.
Fortaleza?
É.
Deixa eu abrir aqui pra ele.
Que é o mais aleatório dos capitais que eu vi.
Eu acho que Salvador é aleatório, na verdade.
Agora é que Fortaleza mais.
Fortaleza tá mais fora do eixo, sim.
Tá mais fora.
Fortaleza tá mais fora, com certeza. Mas é bem legal que tem alguém que vai pra lá, né? Porque as regiões do Brasil sempre abandonadas, né? Nessa parte do entretenimento. Ter um show grande lá é legal.
Ó, o mais caro tá 460 inteira. E eu acho que é a pista premium. E a pista normal tá 280 inteira, 140 mil.
É, pensando que a inteira não tá comparada aos outros aí, não tá muito caro, não.
É, mas é em Ceará, né, cara? Fortaleza.
Viu? Pensar nisso. Tá menosprezando?
Não, é que.
Tem menos gente interessada.
Isso é nordestofobia.
É a demanda é menor, gente.
É barriga, né? É bairrismo.
É um podcast com clubismo e com bairrismo. Puta que pariu.
No Salvador é a mesma coisa, 460 e 280. Só que tem inteiro. Só tem inteiro, a meia não tem.
Vê São Paulo agora.
São Paulo escutou, não adianta.
Ah, mas não tem nem como saber o preço?
Deixa eu ver. Tô ouvindo aqui. 320, a cadeia superior, R$200 inteira.
Uhum.
Ah, tá uma pessoa razoável até, cara.
Tá melhor que os outros.
Não tá tão caro, se você pensar.
Pior, né?
E ainda mais se a gente considerar o peso da banda e tal, que a gente tá comentando agora.
Uhum. Realmente.
Eu esperava que fosse mais, na verdade.
A pista premium tá 650, agora que eu vi que achei.
É. Faz mais sentido.
Agora tá certo.
É a única coisa que tá pra comprar. É pista premium. Se alguém quiser, divirta-se.
Claro que eu vou pagar R$650 pra Ubi Sugar. Claro que eu vou fazer isso.
Você sente o ódio na pista falando isso. Joga, aquela bosta.
Ai, gente, eu não gosto, tá? Você pega a implicância, né? Não gosto.
Eu ainda espero ver um casamento que ele apareça do nada aqui no Brasil. Ia ser engraçado.
Ah, fizeram isso com o Jota Quest que eu vi uma vez. Eu acho que foi. Ó, gente, eu vi no Caldeirão do Hulk uma vez. Ou com o Jota Quest surgindo. Logo que saiu o Sugar. colocar, a produção colocou o Jota Quest de surpresa no casamento. Não sei onde foi.
Só que sem então, cantar Sugar.
Só que sem cantar Sugar, cantaram.
Cantaram açúcar. Ouso dizer que Jota Quest é o Maroon 5 do Brasil, hein?
Será?
Ouso dizer.
Polêmica foi.
Polêmico.
A gente podia fazer um podcast assim.
É o mesmo estilo.
A gente podia fazer um podcast assim, as bandas análogas dos países. Seria divertido. Fica aí de sugestão para próximas pautas.
Vamos pro Lula.
Então vamos pro Lollapalooza. Lollapalooza Brasil 2016. Essa é a quinta edição ou quarta? 2012, 2013, 2014, 2015. Quinta edição. Vai acontecer nos dias 12 e 13 de março. É, tem um pouquinho de tempo aí, uns 15 dias, né? Até acontecer o festival. E já é um festival que tradicional, né? Já conquistou o seu espacinho no coração dos brasileiros, né?
É, desbancou o SWU e ficou, né? Praticamente foi isso.
É.
Ficou no Brasil.
Foi
verdade,
é verdade.
Oi?
Os Orcos, SWU, ficou o Lollapalooza.
É, ficou bem, é bem parecido aí.
É.
Ainda mais agora que tem o dia do rap, dia da alternativa de verdade. Ele tá igualzinho o último SWU. Pode ser o final, polêmico.
Não, menino, brinque.
O SWU teve quantas edições?
Duas
só? É.
2010 e 2011.
Pô, só falar pra você que eu acho que é injusto falar que o Lollapalooza é pra órfão de SW. Acho que não chega nem perto. Acho que o SW não chega perto do Lollapalooza. Muito até por nome, porque a marca Lollapalooza é fortíssima há muito tempo já.
Não, no Brasil, né? Porque é o mesmo estilo musical. Então, se é o pessoal que tinha o SWU pra ir, aí o festival de música alternativa que tem, aí ficou o Lollapalooza.
Ficou o Lola. É,
salva as devidas proporções, entendeu?
Entendo o que vocês falam. Só, eu acredito mais que seria tipo uma evolução do Lola do SWU pro Lola. Por mais que fala, tipo, o SWU teve um ano aí que o lineup foi monstruosamente do caralho, né? E acho que foi o primeiro,
foi,
né? 2010.
Foi a segunda? Ah, eu fui no.
Acho que foi a segunda, porque eu lembro que foi quando veio o Rage, não foi?
A segunda teve o Faith e o Black Eyed Peas, os dois headlines.
Não, então foi da primeira que eu tô lembrando. Teve Rage Against the Machine, teve Queens of the Stone Age, teve Kings of Leon, teve Pixies, teve uma porrada de coisa muito forte, assim, e...
O Sonic Youth foi 2011, né?
Foi 2011, foi o último show da carreira que eu vi,
acho. É, obrigada por lembrar.
Muito bom, aliás.
Mas eu acho que o Lola tem longa vida no Brasil ainda, não?
Será?
Eu acho.
No ingresso caro, não sei, né? Então estão tentando vender desesperadamente. Tipo, toda hora eu recebo e-mail falando de promoção do ingresso.
É, não esgotou, né?
Não.
É, já faz um tempinho que não esgota, né? Ano passado chegou a esgotar?
Acho que não.
Chegou
a esgotar em algum ano?
Sim, o do Foo Fighters esgotou o primeiro ano. No segundo que eu fui, 2013, esgotou 2 dias. O Pearl Jam esgotou e teve, acho que o primeiro dia, o do The Killers, acho que esgotou também. O terceiro, 2014, esgotou o dia do Muse.
Não, mas eles deram o ingresso,
já não,
né?
Sei. É, o do Muse não esgotou antes, esgotou na hora. Tipo, passou até o público, a capacidade público que tinha. Chegou a ter, tipo, 90 mil pessoas no autódromo.
E ah, é verdade, eu tava lá, é. Eu tava lá ouvindo o pessoal falando.
Eu lembro disso.
Né?
Uhum.
Tava lotado, mano.
É. Agora, esgotar antes foi só o do Foo Fighters, que chegou a esgotar tipo um mês antes, que foi uma coisa que não aconteceu. Acho que o dia do Arctic Monkeys foi depois também, esgotou, mas um pouco depois, assim. E o Pearl Jam esgotou também. Os outros esgotou na hora, assim.
É, geralmente esgota na hora.
Agora eu tô ouvindo bem.
Quando você sumiu?
Eu sumi na hora que a gente tava falando do SW e do Lola, comparando os dois.
Então fala um pouquinho o que você tá achando da história do Lola Brasil desde então e dessa edição. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais direto no Lola, porque se for pra falar de tudo, eu viro um programa novo, né?
É.
É verdade, porque o Lollapalooza é muito grande, né? E eu acho que, ó, eu na verdade fui comparar o Lola antes e agora, eu na verdade tenho visto ele decair um pouco. Ele continua bom, mas lá no começo ele era bem, ele tava com banda bem mais de nome. Eu não sei se vocês concordam comigo,
eu
mas
concordo.
O de ano passado e o desse ano estão um pouquinho,
estão
desapontando um pouquinho.
Eu acho que desde 2014 já tá.
É, 2013 foi o auge, então, 2014 foi a decadência, foi decaindo, assim, ano após ano.
Sim.
Por isso que eu acho que talvez fique mais difícil ano que vem.
Eu acho que ao mesmo tempo que tá decaindo.
O 2014 eu achei bom. O de 2015 que eu achei que já ficou um pouco pra baixo, porque, assim, tinha o que de bom ano passado, acho que.
Os Smash Punks e o Robert Plant, foi o que eu fui ver.
Pô, você viu o Robert Plant
também,
quase
cara? Ah, mas o...
ainda bem que ele não tocou com o Jack White, ainda bem.
Ah, eu vi o do Jack White também. Verdade.
É, mas não tava junto.
Nossa! Esqueci do Jack White.
É. Mas eu acho que o... Enfim. Eu acho que o Lola decaiu também, concordo com vocês, mas acho que ele tá se achando melhor no público. Eu não sei se é o público suficiente pra bancar um festival desse tamanho no Brasil. Eu acho até que sim, mas, tipo, acho meio arriscado se apoiar totalmente nesse público alternativo do Brasil. Talvez por estar em São Paulo, que é uma cidade onde ferve mais esse tipo de público, acho que pode aguentar. Mas principalmente esse ano tem uns nomes aí da música alternativa muito forte. É que ao mesmo tempo tem tipo o Eminem e o Snoop Dogg. E tipo, pega um pouquinho. Mas só de ter Mumford & Sons, tem o Impala, Alabama Shakes, a Florence. É nome muito forte da música alternativa. Atrai muito público dessa parte, né?
Eu percebi que o hip hop. O hip hop tá. Esse ano eu percebi que ele tá. Ele nunca foi proeminente, mas esse ano tá, porque, pô, tem coisa como Eminem.
É o nome principal.
É o Eminem do Dog, né?
É o principal nome, né?
E o Emicida também.
Eu, falar a minha verdade, eu tô feliz com isso. Sim, o Emicida, na verdade. Eu tô feliz com isso. Eu acho que é uma evolução da hora, assim, pro Lollapalooza. Contribui um pouco pra diversificar o som no festival.
Mas você acha que é headliner? Não, sei, não acho que é headliner, cara. Eminem.
Ah, é, hein? O Eminem tem força, o Eminem tem muita força pra ser headliner de qualquer festival, cara.
Uhum. Não sei, hein.
Eu acho
ele
que
lança muito. Ele lançou alguma coisa recentemente, não lembro disso.
A última que eu lembro era uma música que ele cantava com a Rihanna.
Não.
É, mas isso foi muito.
Só que o que deve ser pelo menos uns 3 anos, né?
O material dele foi o Marshall Mathers LP2, se eu não me engano. Isso aí saiu acho que uns 2 ou 3 anos atrás e tem essa música.
Então,
ela foi que
misturou. É, e tem também o Rap God continua sendo meio que um, acho que um novo hit dele, junto com esse aí da Rihanna. Porque é aquela música que entrou no Guinness lá, porque é o rap mais rápido, né?
Ah, eu fiquei sabendo esse negócio aí.
Ah, então. Não, mas o rap, ele tem essa história também. Tipo, é um cara que não lança muita coisa nova, mas só que ele tem vários hits, ele tem alguns clássicos, entre aspas, aí do rap, que ele é um nome forte, sim, pra planejar. Mas pra mim, na minha opinião, é uma prova de que o Lollapalooza, assim, ele tá mudando. Porque foi um festival que há 5 anos tinha o Foo Fighters como headliner, uhum. Agora tem o Eminem, sabe? Então é uma mudança, assim, bem grande.
É uma mudança bem grande.
Dá pra você ver,
ano passado teve o Pharrell Williams, né? Que mais ou menos essa mesma pegada.
É que também.
Um elemento novo.
Se você pegar a história do Lola, mesmo sem contar só no Brasil, tem muita dessa variação. O de Chicago mais recente, isso tipo assim, há uns sempre 5, 10 anos atrás, chegou a ter em anos muito próximos Metallica como nome principal e Lady Gaga. Então, é que a gente vê muito como um festival alternativo, mas ele varia demais também.
Sim. Mas eu acho legal porque, na verdade, o que acontece? O Lollapalooza, ele é um festival de música alternativa. Não importa se é rock alternativo, eletrônica, rap, alguma coisa. É um festival de música alternativa. Festival de música e arte alternativa, entendeu?
Uhum.
Então, o que for de alternativo, tá rolando lá, então. Não é necessariamente, assim, o rock alternativo. É que a gente tem essa coisa, essa mania de pensar, né?
É, de ficar segmentando.
É, mas não é, é o alternativo. Tá rolando de alternativo, então.
Sim. Não vai rolar um Ivete Sangalo como rola no Rock in Rio.
Mas, exatamente.
Né? Mas dá pra passar também.
Tanto, Rio, quem? Lógico, eu ia pagar R$500 pra ver Ivete Sangalo no Rio de Janeiro, lógico.
Justo agora que ainda tá, a gente ainda tá fresquinho do carnaval.
E o lineup, o que vocês estão achando dele, do primeiro dia?
É o melhor dia, é o dia que eu vou. Pra mim, é, né, claro, sábado, obviamente. Né?
Você comprou o ingresso?
Comprei, cara, vou sim, já tá comigo já.
Olha só.
Olha só, temos aqui uma pessoa que não está sofrendo com a crise econômica brasileira.
É um empregado, tá?
Que é a pessoa aqui que tá...
Não tá sofrendo nova. Eu fiz questão de comprar, tipo, logo eu fiquei acompanhando. O que liberou o primeiro lote, eu fui comprar. Porque se não for primeiro lote, filho...
Mas isso que é duro do Lola, né? Porque tipo, é muito barato pra você isso. Você tem que comprar o ingresso antes de ver o line-up. Aí você compra o ingresso e vem esse line-up, um line-up zoado, entendeu? Aí você tem que ir vendo nada que você gosta. Verdade. É meio arriscado, é uma estratégia arriscada.
A estratégia é bem... Filha da mãe, né?
Bem.
É pra tentar vender de qualquer jeito. Só pegar essa galera que vai pelo rolê, né? Não importa o que for, eu só vou pelo rolê.
Mas e aí, Matos? Você que vai no primeiro dia, o que você quer ver?
Eu tô particularmente querendo ver o Giant Wood, o Eminem, o Tame Impala, Flostradamus... Eagles of Death Metal, que é agora depois do infeliz incidente de 2015, todo mundo conhece. E eu gosto isso bom, da sua própria maneira. Que eles ganharam uma fama depois do incidente na França. E eu sempre achei uma coisa legal.
Eu não achei tão bom, porque, sinceramente, eu conheço o Eagles faz um tempo já, junto com o Queens of the Stone Age. E o Jesse Hughes, ele tem uns pensamentos, ele tem umas ideias assim meio tortas, eu não sei o que a fama seria meio capaz de fazer com ele, assim, sabe? Ele não é uma pessoa muito, muito boa, assim.
Eu não sou muito fã nem dele, nem do Josh Homme como pessoas. Claro, assim como tem pessoas.
O Josh não deixa tão claro, assim, alguns posicionamentos dele. Mas o Jesse, por exemplo, ele defende porte de armas abertamente. Ele é meio... Ele é muito direito, assim, sim, sabe? Ele é perto da extrema aqui. É meio perigoso, assim.
Não vou entrar em política, né, gente?
Sim, sim.
Ouso dizer que Eagles of Death Metal é o traje a rigor. Tô brincando.
Não, tá exagerando.
Não,
por favor, não. Não diz isso pra mim, por favor.
Mas isso está muito polêmico.
Eu não podia perder essa chance.
O que você quer ver, Maria Clássica?
No primeiro dia tem Eagles, né? Que eu quero ver apesar de tudo. O Vintage Trouble vai tocar no primeiro dia, também eu acho bem legal. Que eu gostei bastante, estava ouvindo pra escrever.
Junto com o Eagles of Death Metal no show à parte, né?
Vai tocar junto com o Eagles no Cine Joia, dia 15. Depois disso eu quero ver também a House, vai tocar no sábado, se não me engano. Eu gostei do jeito dela, achei bem legal.
Quem?
E a House. É tocar, eu acho. Do New Americana.
Sabe? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui na pauta. A pauta, né?
Tá.
Ela é a
Eu gostei dela, sabe? Eu acho que vale a pena dar uma olhada no show dela.
Não, mas ela tá no outro dia.
É no outro dia?
É, tô vendo aqui.
Não, ela é no outro dia. Ela é do primeiro dia.
É do primeiro dia, sim. Cadê?
É, sim.
Sumiu na pauta.
Algo entre Lana Del Rey e Julia Holter é tipo House, assim.
Eu gostei dela, achei legalzinho, assim, nada absurdamente fantástico, mas eu gostei dela.
O fenômeno que essa tal de House aí, ela cresceu muito rápido nesse último ano, 2 anos. Ela ganhou um cult following, assim, ela tá mó hip ultimamente.
É, então. Ela ganha, mas eu acho que ela, assim, ela é mais ou menos o estilo do 21 Pilots, sabe? Tipo, no, sim, sim. Na ascensão, assim, foi bem parecido com o 21 Pilots.
Acho que é tipo o James Bay, lançou uma música boa, todo mundo conhece e o pessoal só vai por causa dessa música.
Pô, eu não sei, cara, porque essa música. Porque a música do James Bay, ele teve muita visibilidade no Brasil, pelo menos, porque tocou numa novela, não foi?
Ah, não sei, isso não sei.
É, eu acho que tocou numa novela e aí foi quando a galera começou a escutar. Aí a House foi mais ou menos isso. No Brasil, no caso brasileiro.
Uhum.
Internacional, eu não sei.
E você, Vitor, o que você quer ver? Se você pudesse ver.
É,
ou
né?
Ver aí no Multishow, né? Multishow deve transmitir
isso. Eu vou ver no Multishow Internacional. Ou eu vou ver alguma transmissão alternativa, já que fechou o alternativo, né? Tem que entrar na experiência com tudo, vendo uma transmissão alternativa aqui pela internet. Mas enfim, eu tenho uma grande frustração na minha vida, que é ainda não ter conseguido ver o Tame Impala ao vivo. Então eu adoraria vê-los e.
Puta, Tame Impala, sim, por favor.
Sou apaixonado por essa banda, Tame ainda
Impala,
não.
Adoro Tame Impala também.
Eles tocam no Brasil faz acho que uns 4 anos todo ano. E eu ainda não vi os caras. É, Mumford & Sons eu adoro também, gostei muito do disco novo, apesar de todas as mudanças e do hype fortíssimo e sei lá, mas eu gosto muito da banda já faz bastante tempo. O Bad Religion que tá aí, né, tá meio escondidinho no line-up, mas achei outra banda do caralho, eu adoraria ver.
Nossa, Bad Religion,
nossa,
eu quero muito ver.
Acho sensacional.
É, Bad Religion é verdade, tá escondidinho no line-up, mas é um nome pesado.
Muito.
Esse dia aí...
Eles podiam ficar numa posição muito melhor, tipo, colocaram lá embaixo, junto com os caras ultra alternativos.
Com certeza.
Mano, Bad Religion é uma banda que tem história, cara, punk, pelo amor de Deus.
Fortíssimo.
E aí os caras botam lá também. Vai tocar de tarde, provavelmente, sabe?
Deve ser.
As primeiras bandas, primeira transmissão, deve ser.
Deve pegar umas 3 da tarde, assim. E aí, do segundo, eu gostaria muito de ver o Alabama Shakes, que nós falamos bastante deles no cast anterior sobre o Grammy. Eu adoro o último disco deles, acho maravilhoso.
Sound and Color,
gosto muito.
Sound and Color é um excelente disco.
Gosto demais. Eu adoro Emicida também, apesar de fugir um pouco de tudo que a gente tá falando aqui. Eu já vi 2 shows dele aí pelo interior de São Paulo e veria outro com o maior prazer.
Eu não gostei muito não, cara. Nossa. Eu vi ano passado, achei...
Eu acho Emicida muito bom e acho inclusive que o CD dele do ano passado, o que tem um nome gigantesco, eu provavelmente vou errar, mas
sobre
crianças, quadris, não sei o que lá, e enfim.
O disco do passarinho lá, que é a música que a Vanessa da Mata.
Mas enfim.
É, o disco do passarinho.
O disco do como é que chama? Mandumi é a música que tem tipo 8 minutos e que é maravilhosa. Pra mim é o melhor disco da música brasileira de 2015. Eu não falo com muito amor no coração disso. E eu um pouquinho de saudades dos Strokes, eu veria o Albert Raymond Jr. também, gosto do trabalho que ele fez. O Gramatic, não sei se vocês conhecem, é um DJ que é muito bom, ele tem umas coisas muito legais, adoraria ver. E
acho que eu cheguei a ouvir algumas coisas dele.
É legal. Muito legal, o Gramatic é muito legal. E tem uma Glória também, que é uma banda da Bahia, que eu gosto bastante, que eu também veria com vontade, nunca pude vê-los ao vivo. E seria um show, assim, aquele show do meio-dia, assim, que eu gostaria bastante de ver. E a música do Emicida que eu falei é Mandumi mesmo.
Debate
no sábado.
É, Debate. Eu queria muito ver.
Pô, é legal, gostei pra caramba.
Conheço eles faz um tempinho, queria muito ver eles nesse sábado. Queria ver o Tame Impala também. O da Antwerp, não sei se as pessoas sabem, mas eles fizeram o Chap ano passado. Eles estão
Os dois estrelas. Na verdade, eu achei muito legal.
Eles
mandaram bem, já.
Eles são sul-africanos e o diretor também é, então por isso que eles devem ter chamado. Eu não vi o filme, é bom? Você viu?
O filme é um filme ok, ele não é excelente, assim, eu gostei da performance deles, eles mandaram bem atuando o filme.
Ah,
o filme, assim, no geral, é um filme, tipo, divertido só.
É o filme daquele diretor que fez o... como chama? Distrito
9.
Nossa, ele era muito New Blue Camp, Distrito 9 é bom pra caralho, ele chegou como mó promessa, depois ele só fez merdas, é tipo, quase um daquele do... como chama? Nossa, tô esquecendo todos os nomes.
Ah, o Shyamalan.
Shyamalan, isso, ele, o Shyamalan, que tipo, só fez besteira.
Nossa, muito.
Não, ele.
O New Moon Camp caminha pra ser um Shyamalan série C, cara. É basicamente isso.
Não, ele fez uns filmes bons depois do Sexto Sentido. Foi só depois do A Dama da Água.
Demorou um pouquinho. Sim, o Shyamalan durou bastante. O New Bloom Camp durou só um filme, basicamente. Depois ele só fez merdinhas. Mas é isso aí. A minha opinião é essa. E você, André Manuel, que estava puxando, o que cada um queria ver, então, o que você quer ver?
Será que a Marina vai fazer show dessa vez?
Olha, falar um negócio.
A Vertila tinha cancelado, né, por causa do voo, né?
Dizem que ela vai fazer o voo porque ela foi numa festa do dia anterior, tava bebaça.
Ela tava de ressaca, não perdeu o voo. Foi isso mesmo que aconteceu.
É muito louco.
Consideração pros fãs mínima, né?
Eu fiquei meio chateada, inclusive, quando o pessoal do Lola anunciou ela no lineup desse ano. Porque eu falei, mano... Pô, ela tinha que sofrer pelo menos algum tipo aí, né, de punição, porque ela abandonou a galera aqui.
Ela vai fazer o Lola Party, né, um dia antes pra...
Ela vai no Lola Party e ela vai tocar, o problema é ela tocar no Lollapalooza, né.
É, acho que a punição dela foi tocar no Lola Party, sei lá. Ou ela fez por querer, por consideração aos fãs, sei lá. Deu um ataque de consciência.
Mano, teve gente ano passado que pagou ingresso só pra ver a Marina.
É, que você viu aquela menina que veio lá de Manaus, eu acho, pagou uns 5 mil e pra no fim não vir.
Mas teve muita gente que comprou, porque o lineup do ano passado foi realmente bem zoado. Teve muita gente que comprou ingresso só pra ver a Marina. Eu quase comprei ingresso pra ver a Marina, só que... Dei a sorte de não comprar e não perdi meu dinheiro.
Mas e aí, o que você quer ver além da Marina?
Cara, como eu gosto muito de música, tem uma porrada aqui que eu queria ver. Mas os que eu mais destaco mesmo é o Mumford & Sons, Sam Impala, Die Antwoord, The Monsters and Men, o Bad Religion. Esse é o que eu só iria pra ver o Bad Religion, não importaria com o resto. Ah, o Eagles também. Parece interessante. O Winter Trouble eu vi por tabela, quando eu fui no primeiro Lollapalooza, e o Bajos, sei lá, até iria, mas não é só por eles.
Sim.
Bom, e o dia 2 eu quero.
Pode falar.
Mas eu fico triste de não ir, por causa da Florence. Nossa, eu queria muito ver a Florence. Esse Jack Will é aquele projeto do
Skrillex. O Jack Will é legal também. Deve ser um show interessante. São dois caras competentes no assunto ali.
É, show de DJ, né, cara? É o Tomorrow Lola, né?
É o show de DJ. Tomorrow Lollapalooza, exatamente.
Tem esse.
É pegando o Tomorrowland, que é em abril. Você pega. Esse mix, né, que a gente falou que tá mudando o estilo, é meio esse mix, assim, pra competir. Que, o Noel Gallagher, como ninguém falou Noel Gallagher?
Porque não é o Oasis.
Porque é preguicinha, né, cara?
Não é o Oasis.
Não, mas se você pega o Kiriai e o Noel Gallagher Flying Blue Flirt, eu prefiro muito mais o do Noel Gallagher.
Puta, o Noel é muito melhor que o Liam, né? Todo mundo sabe disso, todos concordamos, por favor. Porque o Noel é melhor que o Liam.
Ah, tá.
Na treta dos dois, então aí quando acabou o Oasis, se for pra escolher entre ver o Noel com a banda dele e o Liam com a banda dele, você escolhe ver o Noel, né?
Eu escolho o que me dá presente no fim de ano, obviamente, né?
Ah, eu tava perdendo. Tava ouvindo longe. Assim. O que mais?
Alguém tinha que fazer essa piada, se ela era o elefante na sala, alguém tinha que fazer.
Walk the Moon é aquela banda gente bem alegrinha, assim, com musiquinha ok, sabe? Só pra animar o dia. 21 Pilots é aquela música famosa que a gente discutiu mais cedo. O que mais que eu virei? Acho que só, cara.
Você vai ver pra todo mundo, ver todo mundo, né?
Não, eu. Mas quando eu compro, eu quero ver tudo, porque eu paguei essa porcaria, né? Então eu quero ver tudo.
Legal.
Mas nossa, se eu fosse precisava de ver mesmo, seria a Florence e o Bad Religion. Que nem ano passado foi, porque eu só fui ver o Smash Plan porque seria o Robert Plant. O resto é louco.
Florence, o Jack Wood, Snoop Dogg e o Noel Gallagher, né? Da sua própria maneira, meio que carregam um dia dois meio que sozinhos.
Assim. Sim.
Acho que é mais o Jack Wood e a Florence, pra falar a verdade. O pessoal quer ver a musiquinha do Bieber lá. Né? Com o Jack Yu e o pessoal que alternativo que é a Florence.
Tinha que tocar Sorry, né, cara? Pô, por favor.
Mas não é deles, né? Só tem aquela Where Are You Now.
Ah, mas é, tá valendo. O Skrillex produziu também.
Faz um remix, né?
Legal.
Faz um remix, vambora.
Mas é isso.
E vai ter alguns original gangsters que vão aparecer pelo Snoop Dogg.
Ai, tomara, cara.
Levanta a fumaça, né? Acende o...
Levanta a fumaça. Vai ter, mano. Vai ter, pode crer.
Caceira. Aí, o que a gente falou é o reflexo dos shows paralelos do Luan Parks, né? Tem a Marina, o Snoop Dogg, Alabama Shakes, Cold War Kids. Cold War Kids eu não conheço. Vocês conhecem?
Não conheço, desculpa.
Tem o Eagles of Death Metal e o Twinkle Trouble, que a Maria Cláudia quer ver muito. Né?
Quero, bastante, porque eu quero ver eles no Lola, mas como eu não vou no Lola, então ver eles numa Lola Party ia ser fantástico.
A gente tem chance, vamos esperar credencial.
Vamos.
Tem os shows paralelos, que tem a Monsters and Men, o Joy From Without, não sei, a Florence Machine e o Mumford & Sons, que deve ser sensacional,
é
a Alabama Shakes Soul Solo, Bad Religion em Curitiba, e 21 Pilots e Lock the Moon, que deve ser a banda das modinhas. E é isso.
Oh, esse Cold War Kids tocou ano passado no LOL também.
Tocou?
Falou, tocou. Pode isso? Quanto? Tocar 2 anos seguidos? Se tocar 3, pega música no Fantástico.
Pode isso.
Você me fala, tocou esse ano passado. Tem muita gente que tocou ano passado.
Não, mas não no meu tem festival,
para,
né?
Tem um pago no Pop Load em 2013, 2014.
É. Não, tem um pago já veio no LOL também,
não
veio?
Não.
Não sei, acho.
Primeira vez.
Não?
Não.
Não, mas esse Cold War Kids eu tenho quase certeza, tenho que dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que eles tocaram ano passado também.
Rapaz.
E a gente não conhece.
Não.
Ah, é porque eu já ouvi falar deles.
É, essas bandas você sabe que existem, mas não param pra escutar, sabe?
É, então.
Da preguiça de escutar?
Exatamente. Porque olha o nome da banda, Crianças da Guerra Fria. É um nome meio zoado, não me dá vontade de escutar. Ainda mais que eu tô passando o semestre inteiro estudando Guerra Fria, gente. Não dá vontade, sério.
Não,
não é aquela coisa. Nossa.
Então, deve ser um bando de alemão maluco, certeza. Se for assim, até entenderia. Se fosse um bando de alemão daqueles de Berlim Ocidental, Oriental, que fica todo meio maluco, pichando, tentando invadir o muro. Nossa, ia ser sensacional um show desse.
Mas não é, né?
Não, deve ser uma banda bem alternativa, qualquer coisa.
Provavelmente, pra começar, que eles não devem ser alemães, né? Deve ser tudo lá, californiano.
Então, seguindo aqui a nossa listinha, tem mais um show pra você levar seu pai. Que é o Simple Red, que vai tocar em São Paulo no dia 5 de março.
Levar seu pai esse
dia. É.
É, exatamente.
Esse é o rolê mesmo.
Basicamente. E se você for carioca ou gostar de visitar o Rio de Janeiro no dia 17 de março com o seu pai, vocês podem ir ver o Simply Red também. E. Mas e aí?
André ficou chateado.
Você gosta
de Simply Red? Mas eu gosto de show de velho.
Eu tô sendo chamado de velho.
Nossa, eu fui muito show de velho agora. Eu adoro essas bandas velhas. E eles são
problemas. André, porque eu também. Eu também sou entusiasta de música velha, cara, eu te entendo perfeitamente.
Não, né, gente, mas isso aqui é Simply Red, tipo...
Ah, cara, eu só não gosto de Stars, o que mais que eles têm aqui de... Mano,
eu
esqueci, mano. Deixa eu Don't Me By Now, Hold Back The Wheels.
Eu lembro de uma vez, não sei se foi a última vez, mas tipo, não faz tanto tempo que eles vieram no Brasil, acho que o carinha lá foi no Faustão. Aí eu vi, eu achei a voz dele tão horrível, depois eu peguei um preconceito tão grande. Eu não detesto a banda.
Mas é que acho que
ele é estranhão, né?
Ele é muito. Nossa, eu achei muito já ruim, cara.
Só o fato de estar no Faustão é uma coisa que já acaba com você, já, tipo, já é
exatamente.
De cara. Assim.
Ô louco, bicho.
Se você vai no Faustão. Ô louco, meu. Eu particularmente sou uma pessoa mais Gugu.
Gugu?
Eu particularmente sou Gugu.
Conhece o desvio da. Você conhece a nova rede social Gugu? que só tem, você só pode pôr 4 caracteres, que foi criado pelo Gugu, aí você faz o post Gugu. Eu vou achar esse link e vou mandar pra você. É muito bom.
Marvel vs DC, Capa América vs Iron Man, Faustão vs Gugu. Gugu.
Vamos voltar, vai, gente.
Vamos voltar.
E a turnê. A DC tá promovendo a turnê do álbum de coletâneas do grande sucesso. Ou seja, mais um desses shows, tipo, que a gente viu anterior, pra arrancar dinheiro da galera.
Podia juntar o Simply Red, o Lionel Rich e a Olivia Newton-John fazendo um dia só e acabar logo, né, com o negócio.
É verdade, gente.
Perde muito tempo.
A gente já tá numa cajada só. Você tá afim de ver música velha? Então vai, bicho. Ó, aproveita que o mês vai estar tudo aí junto.
Já se diverte logo, não perde tempo.
Faz o festival, sim. Então. Faz um festival que acaba cedo, né?
Acaba às 10, né? Horário de dormir.
Porque a gente não é cego, né, gente?
Tá trabalhando muito.
Tem que trabalhar no dia seguinte, né?
É, então.
Terça-feira?
Faz na terça, na quarta.
Olha, os ingressos. Pizza premium inteira, R$600.
Porra.
Camarote, R$600. É
pouco.
Pizza normal, R$280. E a... acho que a plateia é os R$200.
Tá difícil o negócio, hein?
Mais barato.
Que os velhos já estão trabalhando, já estão em carreira.
Tem. Mais barato, 180 e tá esgotado.
Caraca.
Escutou de São Paulo.
Acho que o pessoal gosta.
Ah, de São Paulo.
Quem não gosta disso sou eu, viu?
É a gente, Guilherme.
Ó, vou falar um negócio pra vocês. Tem uma coisa que eu gosto que é velha também, Iron Maiden. O Iron Maiden, pra variar, vai tocar no Brasil. Olha só.
É lógico que vai.
Dia 17.
Toca, né? Variar, né? Variar.
Dia 17 de março no Rio, dia 19 de março em Belo Horizonte, dia 22 de março em Brasília, dia 24 de março em Fortaleza e dia 26 de março em São Paulo. Esse pode tocar até lá em Marília, na minha terra, que lota o estádio. Lota o Abreuzão fácil. Iron Maiden no Brasil é sucesso. Não tem jeito.
Eles lotou o ingresso em São Paulo também. Sim. Se vocês quiserem ver em São Paulo, já era.
É importante notar que eles vão estar com o Anthrax, é isso mesmo?
O Anthrax.
É o Anthrax.
O Anthrax vai abrir pro Iron?
Isso. Big Four.
Caralho. Big Four.
Grande show, né?
A Maria Cláudia tá pensando, olha só.
Nossa.
Vamos calcular esse dinheiro aí.
Não, é, pensa nisso e depois só pensa, né? Tipo, Metallica e o Slayer, né? Metallica podia fazer um show, o Slayer abrindo, assim, com qualquer coisinha.
É, também faltou Metallica só, se eu for
ver
o Anthrax. E estão promocionando o novo álbum deles, que não sei se vocês ouviram, o The Book of Souls, que é o nome da turnê.
Pra mim, Iron é Fear of the Dark, é isso aí. 666 aí.
É tipo esse disco, né? Todas as músicas são parecidas.
É verdade. Inegável que é, mas é tudo meio parecido, sim.
É, gente, desculpa.
Aí vai tocar os clássicos, né? Trooper, Halloween by the Name, Fear of the Dark, Coincidias, Number of the Beast.
Eles vão priorizar a coisa do álbum novo, porque a cultura chama.
Que nem da outra vez que eles vieram, em 2014, que foi pela Seven Song, a Seven Song aqui, que era pro álbum também.
É bem assim, né? Toca música nova pra você ir no banheiro, comprar uma cervejinha. Aí depois você volta pra
verdade, realmente. É isso mesmo.
Basicamente isso, né?
É, eles estão conscientes que precisa ter o tempo da pausa, né?
Tem que ter um intervalinho, né? Senão cansa, pô.
É tipo o Guns tocando saindo de mapa aqui.
É, pra
quê? Exatamente.
Que serve.
Aí, não vamos entrar na foto do Guns, né? Vamos deixar pra
outro dia.
Deixa o Guns pra outro dia que é polêmico.
Deixa o Guns quieto.
E a gente tá zoando e tal, mas o show do Iron Maiden é muito bom. Eles têm todo aqueles palcos que é bem legal de ver. E o pessoal é, acho que é um dos públicos mais empolgados que eu já vi de shows, é o pessoal do Iron Maiden. Eles cantam quase todas as músicas, sabe, de cor.
Porque eles têm uma legião de fã dedicada, né? Fã do Iron Maiden no Brasil é uma coisa. Eles são grandes e eles são dedicados, né? Iron Maiden.
A galera. É... Gente, só pra vocês terem uma ideia, a minha cidade, que é aqui na César, que eu sou agora, tem tipo 20 mil habitantes. Tem um grupo, tipo, do metal, são fãs do Iron Maiden. Eles sabem todas as músicas do Iron Maiden. Eles sabem toda a discografia, a biografia de todo mundo do Iron Maiden. É fantástico.
E isso você
aí, tá vendo?
E aí é tipo no fim do mundo, entendeu? Então imagina, caras maiores.
Tem várias bandas Iron Maiden conhecidas. de cover, né, meio conhecidas. E se você quiser ir ver o original em Fortaleza, o prêmio tá R$560. A prêmio, cadeiras 340 e é isso. 290, o mais barato é R$100.
Em São Paulo tá esgotado.
São Paulo tá esgotado.
É, muito bem então. Vamos para o último que eu tentei puxar aqui, mas interromper.
Coldplay.
E tão empolgado quanto as músicas do Coldplay, serei eu nesse final. Coldplay toca em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 7 de abril. É, apesar de ser Super Março, a gente pega um pouquinho, uma caroninha ali em abril também, né? Porque não dá
é porque
pra ganhar tudo.
Eu coloquei aqui, porque ele ia tocar originalmente em março.
Ah,
tava
é?
Programado pra ser março.
Ah, então
só
tá
que
aí
depois, como tem uma porrada de show em março, eles tiveram que adiar.
Adiaram pra
Coldplay.
Mas tá valendo.
Esperaram cair o pagamento da galera, né?
E aí, e no Rio de Janeiro eles tocam no dia 10 de abril também.
E falando em Coldplay, vocês chegaram a ouvir o álbum novo do Coldplay desse ano?
Eu ouvi.
Eu parei de ouvir, eu era fãzaça do Coldplay, eu parei de ouvir Milo Zanotto porque, cara, não tava dando mais.
Sim, eu tenho uma teoria do Coldplay. Eu acho que quanto mais famosos eles ficam, a qualidade do álbum cai, sabe?
Mas é porque...
Cara, é verdade.
Eu tenho todos os álbuns do Coldplay, todos, até o Milo Zanotto, que foi o quinto. Depois disso, que já saiu em 2011. Depois disso eu parei de escutar. Eu escutei She Ghost Stories uma vez.
Acho que o Sawyer é triste. Esse álbum
nem
é triste.
Não,
porque
cara,
quando ele terminou com a menina do papo.
Com a Gwyneth Paltrow. Fiquei feliz porque eu não gostava dela, né?
Queria roubar o lugar dela.
Desse álbum. Aí é um álbum bem.
Não, triste. Não, porque eu já não gostava do Coldplay mais nessa época.
Lugar dela.
Mas o álbum...
Mas o álbum deles novo é bem pop, né? Eles desistiram de ser banda alternativa e abraçou o pop completamente. Muita coisa.
Eu vou ser o hater chato, mas eu acho que desde Yellow, a melhor coisa que o Chris Martin fez foi um carpool karaoke do programa do James Corden lá dos Estados Unidos, que tá no YouTube, que é muito engraçado. O resto tudo eu amasso e jogo no lixo. Na...
Nossa, esse vídeo é muito bom, cara. Nossa, é demais.
Mas... Eu preciso ver isso.
É muito, é muito bom. Né? Vamos no post, a gente manda o link. Não, qualquer carpool karaoke com esse cucu James é muito legal. Ele é muito
cara,
bom.
Esse cara é muito
ele
bom.
É muito bom. O Quadelli é maravilhoso, é muito engraçado.
É muito britânico, né?
É muito.
Você sente assim.
Muito bom, é.
Só falta a trilha sonora.
Muito britânico.
Oi? É, tá, os dois são britânicos tomando chá em Londres. Chovendo.
5 horas com a rainha.
Dirigindo na direita. Que é uma coisa muito louca. Dá um nó na cabeça você ver um carro com a direção na direita. Só queria pontuar isso. Pode continuar.
E aí, o que vocês acham? Eu acho que vai ser outras desses shows baladinha que a gente falou, que nem Maroon 5.
É, porque
tá
vai lotar, né?
Vai lotar. E eu acho que uma coisa que é interessante no show.
Não, não vai lotar. Já lotou aqui em São Paulo. Eu acabei de ver. Acabou o ingresso em São Paulo.
Mas também põe no Allianz Parque, tá meia dúzia só.
Ah, coloca no Morumbi e dá. Né?
Dá 70 mil.
Mas o show do Coldplay é interessante porque quando toca Yellow, o pessoal vibra bastante. E quando toca Viva La Vida, aquele coro, sabe?
A Viva La Vida é uma boa música.
Então, aí esse é o momento interessante do show. Mas o resto, a maioria do pessoal, se eles forem tocar algumas coisas dos álbuns anteriores, a galera não vai conhecer. Você vai tocar várias baladinhas e eu acho que esses vão ser os dois momentos principais, quando tocarem ela e tocar Viva La Vida. Que viraram mais.
Podia tocar Scientist, né? Scientist é uma boa música.
Eu gosto também. Eu gosto dessa fase, eu gosto.
Mas só que daí vai quebrar o clima alegre e feliz do último álbum.
Sim,
entendeu?
Vai ser
não
muito bom.
É muito dissonante. As coisas antigas com as coisas novas não batem muito.
Ah, não. São outras pessoas. É outra banda.
É outra banda mesmo.
Se eles forem tocar qualquer coisa do segundo álbum, vai quebrar todo o clima. Qualquer coisa do primeiro que não seja Yellow, porque virou um super hit, as pessoas vão ficar insatisfeitas, vão ficar tristes.
Eu tô vendo aqui que eles estão tocando o Charlie Brown. Não sei se vocês conhecem. Charlie Brown é
Charlie Brown, mas Charlie Brown não é do. É do Miles Alô, do último, é do Daniel.
Eles estão tocando o Charlie Brown, Brown, então é o tributo ao Chorão.
Eu achei...
O poeta das ruas. Watch que pray.
Coldplay com o poeta das ruas.
Skate, 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 skate.
Também tocando Clocks, Fix You, que são as, que nossa, são as mais conhecidas.
É, então estão tocando coisas do segundo terceiro.
São só essas três também, pelo que eu vi. Setlist tá bem medíocre, pelo que eu tô vendo aqui.
Tá bem mais novo, né? Tipo, bem as últimas músicas dos álbuns.
É porque eu acho que eles estão conscientes que muita gente que vai no show também prefere o material antigo.
Não, a melhor parte é só que vai no show prefere o material novo, porque quem prefere o material antigo, tipo eu, parou de acompanhar a banda depois do quinto álbum. É verdade, eu conheço muitas pessoas que pararam de acompanhar a banda depois do quinto álbum, porque, sério, virou outra coisa. Começou a ficar coisas coloridas, e felizes, e pop, muita batida, e aí você assim, mano, o que é isso, também?
Edição do finalzinho dos anos 90.
Mano, por favor, pare apenas pare.
Fácil com isso, velho. Que já te volta.
Que foi a vida.
Eles são do finalzinho dos anos 90, não é?
É dois parachutes, é de 2000.
2000.
Não, parachutes é de 2000, mas a banda é de 96.
Nossa.
Mas eles tinham um outro nome. Era chamado Stardust, no sim. Então, mas eles não chegaram a lançar. Quando foi de 98, eles mudaram pra Coldplay e começaram a lançar, tipo, single do parachute. Aí em 2000 eles lançaram o parachute.
Uhum.
Mas deixou de ser alternativa, passou a música pop e tá famoso por isso.
Nossa, alguém lembra da época que a gente comparava Coldplay com Radiohead, cara?
Sim. Não.
Porque eu sou da época que a galera comparava Coldplay com Radiohead, entendeu? E agora, como é que vamos comparar?
Nossa, Radiohead esse ano. Hype!
Deve aparecer por aí logo.
Vai voltar esse ano.
É, vai sair um CDzinho aí, né?
Mano, esses dias eu tava vendo, fazia cinco anos que tinha saído The King of Limbs. E aquela Lotus Flower, que é o Tom York dançando, tipo, todo... Nossa, fazia 5 anos, eu fiquei assim...
Melhor clipe. Só pra fechar, o do Rio também esgotou e tava 680 prêmio. E a pista estava 360 inteira. Carinho, não tá tão caro, né?
É.
Só do Stones.
Dá pra perceber que o nível. Dá pra perceber que o nível dos preços tá bem. Meio que similar.
Mas antes os shows assim não era assim, né? Era um pouco mais barato.
É, subiu um pouco, né? Mas tem uns aí mais
absurdo.
Aham,
isso. For you I bleed myself dry.
Né? Depois da gente saber já quais serão os programas do mês de março, para quem está aí no Brasil e com dinheiro, vamos ao encerramento. Fala aí, pessoal, o que vocês querem contar pra gente agora nesse, a sua despedida do nosso grande público, convidados.
Bom, vamos guardar dinheiro, né? Porque 2016 promete, e pra quem perder as coisas legais em março, ainda vai vir bastante coisa durante o ano, né? Então, com a crise e tudo mais, acho que guardemos dinheiro, né?
E só pra salientar que a gente falou, são os principais shows internacionais, né? Tem vários outros shows internacionais não tão grandes, e também tem shows locais, né? Parece que vai ter a reunião do Legião Urbana, uns negócios assim. O Bulgarins vai tocar de novo.
Vai ter alguma coisa do Nação Zumbi também, por esse tempo, vai
estar pra sair
também.
E a gente só falou de março. Já tem várias coisas confirmadas em abril e pros próximos meses.
É isso aí, né? Show nunca vai faltar. Sempre teremos opções para nos divertir aí. E é isso aí, né? Muito obrigado a vocês, Marcos. Matheus Lobo, estreante da noite, ou do dia, ou da manhã. Como foi pra você essa experiência? Conta pra gente.
Achei excelente, achei ótimo e aceitarei futuros convites com prazer.
Com certeza. Esperamos você por aqui, a casa está aberta, não repare a bagunça. Maria Cláudia, por favor, pela segunda vez conosco.
É, só pra falar que eu também fiquei muito feliz de participar de novo e aí eu também aceito todos os convites. Só isso.
Então, muito bem. Encerra aí pra gente, André. Eu já falei demais, tô cansado. Chega, tchau pra vocês.
Vai dormir, né? Vai chorar um pouquinho, coitado.
Vou chorar aqui no canto.
Ele vai chorar, mas você não precisa chorar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, mandar e-mail pra gente com pauta, sugestão, qualquer coisa que a gente aceita. vinilblog@gmail.com, redes sociais, vinilblog, tudo. Só não tem Snapchat, tá, Maria Cláudia? Não vou fazer, não. Nem Instagram. Se você quiser fazer, pode fazer.
Achei injusto.
Por enquanto.
Olha aqui seu passaporte pra ser contratado, hein?
A gente tá precisando de mídias sociais, hein? Pois é.
Comentaremos.
E é isso. Desculpa qualquer coisa aí do que a gente tá começando ainda. Só a quarta edição. Vamos ver se a gente consegue fazer mais. E acho que é isso. Até a próxima.